Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Estamos de volta com o programa Diálogos na USP, hoje tratando de violência, impactos da violência na sociedade brasileira, com o professor Sérgio Adorno, do Departamento de Sociologia da USP e do Núcleo de Estudos da Violência, o NEV, da USP, com o professor Gustavo Justino de Oliveira, da Faculdade de Direito da USP, e com o jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Bruno Paes Manso. Nós concluímos o primeiro bloco falando a respeito das drogas, esse problema tão grave da nossa sociedade. O jornalista Bruno Paes Manso falou sobre a importância da legalização das drogas para quebrar esse mercado ilícito das drogas, né? Bilionário. Professor Sérgio Adorno, o senhor concorda com isso?
Não, eu concordo. Eu acho que a questão da política de drogas tem que ser totalmente revista. Agora, ela tem que ser revista a partir de uma discussão com amplos segmentos da sociedade. Né? Eu estou pensando aqui não só policiais, promotores, juízes, pesquisadores, formadores de opinião pública, educadores. Ou seja, nós temos que ter um grupo de pessoas que tenham por função amadurecer a discussão. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que se adotasse uma política de, vamos dizer, de flexibilização do uso das drogas, né? Ou que o Estado começasse a regulamentar o mercado. Nós precisamos pensar quais são as consequências possíveis. Vamos supor que, no primeiro momento, você tenha um pico de consumo de drogas. Isso não aconteceu em Portugal, não aconteceu na Holanda, mas na Alemanha aconteceu. Né? O que pode acontecer se tiver um pico? Bom, você vai ter que dar assistência e atenção para as pessoas que estão num período agudo de dependência. Né? O que acontecerá com os jovens que moram nas chamadas bairros que compõem a periferia da cidade? Eles terão que ir para o serviço público de atendimento. Então eu pergunto, o serviço público de atendimento está preparado para o atendimento desses casos específicos? Não está. O que vai acontecer com os nossos filhos de classe média? Vão para as clínicas particulares. Então, isso pode ser o quê? Pode ser um mecanismo de produção de desigualdades. Quer dizer, aqueles que vão sendo tratados e aqueles que não vão sendo tratados. Né? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu não estou dizendo. É bem possível que não aconteça. Né? Mas vamos supor, e se acontecer? Como é que nós vamos lidar com isso? Né? Então, eu estou dizendo o seguinte, eu sou favorável, eu acho que nós temos que alterar essa política de drogas, nós temos que alterar essa conexão entre a política de drogas e o encarceramento, né? Nós temos que alterar essa política de droga que, de alguma maneira, valoriza a droga de uma tal forma que passa a ser um objeto não só econômico, mas político, né? Que mobiliza não só relações econômicas, mas relações de poder também, né? Então, eu acho que eu sou extremamente favorável, eu acho que nós temos que, já tem conhecimento suficiente no mundo inteiro para saber, por exemplo, como lidar com essa questão das drogas. Né? No entanto, eu acho que nós não podemos entrar nessa questão sem uma discussão madura, né? E sem o convencimento para a sociedade de que essa é o melhor caminho neste momento para proteger cidadãos, para salvar esses jovens. Salvar, que eu estou dizendo, é assim, protegê-los no sentido de eles se tornarem não vulneráveis, né? E, de alguma maneira, nós podemos apontar num espaço médio de tempo para resultados mais favoráveis, ou seja, diminuir o número dos homicídios e proteger os mais vulneráveis.
Professor Gustavo?
O foco na criminalização, né, e no encarceramento, somente isso não vai solucionar o nosso problema. Então, e não é só a questão dos entorpecentes, sem dúvida alguma, a questão dos entorpecentes é chave, né? Porque o narcotráfico digamos assim, é a grande bandeira do crime organizado, né? É o grande trabalho do crime organizado, na sua profissionalização, inclusive, né? Então, o que acontece? Por exemplo, a discussão em relação ao aborto. Né? Quer dizer, são discussões, parece que são impossível realizar uma discussão, por exemplo, como está sendo feito agora na Argentina, apesar das grandes polêmicas, né? A Argentina está discutindo, está avançando com uma legislação de descriminalização do aborto. Isso importa também no tema da violência, né? Então, eu acho que a questão novos olhares sobre a criminalização, isso é importante. A questão das penas, né? Se fala muito hoje em desencarceramento, né? E isso também tem que ser muito bem compreendido, porque não é não levar ninguém à cadeia, né? Mas é que existam medidas alternativas, né? E que sejam efetivas para a reabilitação daquele que praticou o crime, foi condenado e está cumprindo pena, não é? Então, essas discussões, a gente percebe que elas não são feitas, né? Vamos aguardar agora o período das eleições para ver se, né, o tema da inteligência, que é tão cobrada da polícia, também vai ser discutida pelos pré-candidatos e depois candidatos. E um tema que eu acho também importante, foi falado aqui, né, de garantia da lei e da ordem, nós temos essa previsão na nossa Constituição, é o abuso dessas medidas, né, que embora tenham base constitucional, elas devem ser realizadas de uma maneira não constante, né, realmente para situações muito peculiares, né? Ou seja, porque senão a gente corre o risco de uma militarização do combate à violência, né? Quer dizer, o exército, então, ele vai servir para combater a violência. A população, ela vai fazer essa associação, mais ou menos como no Rio de Janeiro está sendo feito agora com a intervenção federal.
Isso, né? Que eu ia perguntar sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. É um exemplo do que não deve ser feito, professor?
Não, eu acredito que há situações piores que do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio de Janeiro. Então, que também mereceriam, se fosse o caso, uma intervenção federal. Uhum. Então, por exemplo, estado do Ceará, né? Estados do Nordeste, Alagoas, Sergipe, né? O Rio Grande do Sul, talvez por estar no Sul, não se fala tanto dos altíssimos níveis de violência no Rio Grande do Sul, né? Então há outros casos, talvez até piores que o Rio de Janeiro, né? Por uma série de fatores, enfim, houve a decretação pela primeira vez, né, no Brasil, da intervenção federal no Rio de Janeiro, à luz da Constituição de 88. Há uma sensação da população de que ela está mais segura porque o exército está nas ruas, né? Da mesma maneira, com a garantia da lei e da ordem, coloca o exército nas ruas, né, por períodos mais curtos. A intervenção são períodos mais longos, né? Então, há uma sensação de que a população está mais protegida. Mas o que nós temos que qual vai ser a melhor forma de monitorar, né, e avaliar o eventual sucesso da intervenção federal no Rio, né? A sua efetividade, quer dizer assim, houve uma diminuição dos índices de criminalidade, né, ou não? Então, assim, a questão chave é que a intervenção federal no Rio, ela estimulou o debate do combate à violência e traz esse tema, querendo os pré-candidatos ou não, para suas plataformas, para a discussão. Uhum. Das eleições de 2018. Então, só que assim, isso vai acontecer em outubro, as eleições acontecem em outubro e a intervenção vai até dezembro. Uhum. Então, nós vamos avaliar números efetivamente quando ela terminar, né? E por hora, ao menos nos dados que nós temos, no que nós estamos acompanhando, porque ela está acontecendo, nós não vemos nós não estamos assistindo a essa diminuição da criminalidade, ao contrário, né, alguns tipos de criminalidade estão explodindo, por exemplo, a violência aos policiais. Uhum. Né? A violência aos policiais, nesse período de intervenção, vem aumentando, né? Então, é um tema extremamente complexo, né? Mas o que eu acho que é perigoso é entender que, então, para combater a violência, né, intervenções como garantia da lei e da ordem e a própria intervenção federal são providências que devem ser tomadas a todo tempo, né, nós vamos chegar talvez num grau de militarização muito excessivo, e isso é muito negativo para qualquer estado, não só para o Brasil, mas para qualquer estado. Veja a Colômbia, por exemplo. Uhum. Né?
Professor Sérgio Adorno, como o senhor vê
eu desde início eu me manifestei contra. Eu não estou convencido de que essa seja uma solução, né? Mesmo temporariamente, né? Quer dizer, eu tenho acompanhado o observatório os observatórios no Rio de Janeiro, que tem a partir das favelas, a partir dos bairros onde há concentração de trabalhadores de baixa renda, e as balas perdidas continuam. Jovens, por exemplo, esse caso desse menino recentemente, que é dramático, né? Quer dizer, eu esperava que esse caso tivesse tido um impacto muito maior nas autoridades, que elas viessem a público. Elas não vieram até agora falar nada. Mas é um caso que acontece, quer dizer, aquela fala daquele menino, eles não viram que eu estava de uniforme, aquilo é de acabar com a crença, não é, que essa política seja uma política adequada. Não é? Então, eu sou contra por várias razões. A primeira delas é que eu não estou convencido que o problema da segurança se resolve a curto prazo. Eu acho que o problema vai ser resolvido a médio e longo prazo e, portanto, não é com soluções exclusivamente repressivas de ocupação de território que você vai solucionar. A segunda coisa é que virou uma situação, vamos dizer assim, juridicamente e do ponto de vista da estrutura de poder, esdrúxula. Você tem um governador que continua governador, mas que abdicou do monopólio estatal, do controle do monopólio nos limites do seu território, que é o estado do Rio de Janeiro. Para mim, isso é uma coisa, quer dizer, é absolutamente estrúxula. Você tem um problema de governabilidade. Quer dizer, ele governa, porém não governa. Ele responde, porém não responde. Uhum. Né? Então, terceiro, eu vi várias análises a respeito da participação do Exército no Haiti. Eu acho que não são situações comparáveis. Não são situações, inclusive porque a criminalidade do Haiti, em termos de escala, não se compara com o que acontece no Brasil, inclusive num estado como Rio, São Paulo, Ceará ou quaisquer outros estados aqui brasileiros. Então, eu confesso que eu não estou convencido. E terceiro, né, nós temos o caso da vereadora Marielle, que há mais de 100 dias não se tem nenhuma resposta, a uma pista mínima de investigação que resulte na descoberta dos eventuais responsáveis por esse crime. Então, na verdade, é o seguinte, quer dizer, é um efeito demonstração. Você tem uma certa sensação que está em segurança, mas que, na verdade, na prática, os fatos continuam acontecendo.
Agora, só se me permitirem, há um ponto-chave aqui no caso do Rio de Janeiro que emergiu e hoje é transparente, e se isso não era de conhecimento da população, agora é. A situação é dramática no Rio de Janeiro justamente pela competitividade do crime. O que nós temos? Nós temos organizações criminosas ligadas ao tráfico e milícias competindo numa área paralela ao Estado. Não é? Então, é justamente assim, quando se fala na mexicanização da violência no Brasil, por exemplo, o Rio de Janeiro é um embrião disso. Nós não podemos dizer que ele não seja. Então, talvez por isso a gravidade, né, há estados que estão numa situação pior em termos de número de violência. Né?
As pesquisas que eu conheço, eu não faço pesquisa no Rio de Janeiro, mas eu leio muito as pesquisas, todos eles já vinham apontando isso há muito tempo.
Sim, sim, sim.
Então, não é um fenômeno...
A oportunidade, talvez. Dizer, sim, sim.
Já se sabia, por exemplo, que você tinha facções se digladiando no Rio de Janeiro, diferentemente do que acontece em São Paulo. Então, tudo isso já era do conhecimento.
Não, eu concordo.
Então, a pergunta é, por que o governo não tomou medidas adequadas ao longo do tempo?
Aí era um governo fraco, é isso que nós temos que tentar entender também.
Eu
um
acho
governo que perdeu força.
Eu acho que tem um aspecto perverso no Rio de Janeiro, que faltavam 9 meses para acabar o governo Temer e ele precisava substituir uma bandeira, porque a reforma da Previdência já tinha dado em água e houve um fim de semana pós-carnaval que gravaram muitas imagens de arrastão em Copacabana e se aproveitou esse momento político, porque o Rio é uma grande vitrine para se trabalhar com um Estado muito fragilizado. O Pezão realmente tinha perdido a legitimidade, era um Estado falido do ponto de vista fiscal, então você tinha problemas fiscais e políticos muito graves lá. E se tira da cartola uma intervenção, levantando a bandeira de que a guerra, mais uma vez, iria dar resultado e dar segurança para a população. Eu participei de um evento com o René Silva, que é um tuiteiro do Complexo do Alemão, que eu conheço, que começou nas comunidades do Rio a ter uma efervescência de jornalista e de cobertura da violência a partir de dentro da comunidade, inclusive que forma um observatório da intervenção, que é coordenado pelo SESEC lá do Rio, mas que tem participação de integrantes da comunidade. O René Silva falou uma coisa que eu achei claro e brilhante, assim, de quem vive o problema lá dentro. Ele falou, olha, o Complexo do Alemão tem 200 mil habitantes. Vamos supor que 10% sejam traficantes, seriam 20 mil traficantes. Não dá, porque seria um traficante por rua, isso não existe aqui. 1% traficante, seriam 2 mil pessoas. Também é muito grande, o tráfico não tem essa força. Então vamos supor 0,5%, 500 pessoas, 0,2%, 500 pessoas. Beleza, aí a gente já está falando de uma dimensão relativamente fiel do que acontece aqui. Então, por causa de 0,5% da população, 199 mil e 500 pessoas têm que ser humilhada, sofrer guerra, ser revistada, as crianças são revistadas. Então você imagina o que isso cria quando você tem uma visão de que o problema é a favela, de que o problema são as 200 mil pessoas que moram no Alemão e você começa uma política de guerra constante nesses lugares. E aí, ironicamente, poucos dias depois, a milícia vai e mata a Marielle Franco, falando quem manda aqui é a gente, é a polícia corrupta que manda nesse lugar. E o exército, pelo menos desses 100 dias de investigação, a principal suspeita, pelo menos, é de que foram as milícias que determinaram a morte da Marielle, falando quem manda aqui é a gente. O exército não foi capaz de dar resposta. E agora? Como é que a gente fica? Ou seja, foi um problemaço que eles arrumaram para eles próprios, com sérios riscos para as próprias instituições democráticas, né?
Professores, nós acabamos de falar aqui que de um governo fragilizado, e é o caso do governo federal também, né, com baixíssimos índices de popularidade, e o professor Gustavo mencionou no primeiro bloco o decreto que cria o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e considerou até um avanço. Que garantia que nós temos que esse sistema vai funcionar, professor, instituído num governo fraco, e que a gente tem uma tradição no Brasil de certas leis que não pegam? Como que a gente pode garantir que isso vai dar certo?
Antes de falar do Sistema Único de Segurança Pública, um outro dado também que é importante no caso do Rio de Janeiro é o impacto da corrupção, né? E que enfraqueceu um governo, né? E que leva também a um aumento da violência pela falta de contenção e prevenção, né? Então, esse é um tema que também é muito forte, as ligações da corrupção com a violência, né? Mas voltando, sem dúvida alguma, é uma inovação muito importante, né? A Lei Federal 13.675, agora de 11 de junho de 2018, ela cria, portanto, a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, ela cria o Sistema Único de Segurança Pública, cria também conselhos de segurança nos estados, nos municípios e também o Conselho Nacional. Então, uma série de princípios, né, informam essa política, providências, diretrizes. Em termos de análise da legislação, esse é um avanço considerável. Então, o próprio desenho, né, baseado na ideia de governança interfederativa e também envolvendo a própria sociedade para combate da violência em geral, é excelente. A gente realmente é algo que tem que ser, fica até como um legado. Agora, nós não podemos falar só da lei, nós temos que falar da efetividade dessa lei. Há uma necessidade de criação de instituições, inclusive de melhorias e aperfeiçoamento das instituições existentes para que tudo isso dê certo, né? Quando isso é realizado no final de governo, realmente nós vamos ter pouquíssimo tempo, como disse o professor, esse tema é de médio a longo prazo, né? Mas, de certa maneira, é um prenúncio, né? É uma boa referência, mas vai depender justamente das lideranças que vão emergir, sobretudo após as eleições de 2018. A gente está falando de eleições federais e também nos estados. Então, essa concertação para fins de efetivação do Sistema Único de Segurança Pública vai depender justamente desse momento que nós vamos passar agora.
Né? Eu só queria acrescentar...
Do ponto de vista da sociologia, professor.
Eu queria acrescentar, quer dizer, eu estou inteiramente de acordo com o professor Gustavo desses argumentos. Eu só queria dizer mais ou menos o seguinte, eu acho que a questão da efetividade é uma questão estratégica importante. Por quê? Porque se não der certo... Se a implementação não der certo, isso vai agravar a desconfiança dos cidadãos nas instituições encarregadas de promover segurança e justiça. Né? Hoje, a confiança é baixa. Por quê? Porque as pessoas veem que os crimes acontecem, não são punidos e a insegurança vai se... A sensação de insegurança é cada vez mais... vai se ampliando esse sentimento. E aí nós podemos então dizer mais ou menos o seguinte: o problema todo não é o cidadão simplesmente dizer, olha, vou apostar. É as instituições se tornarem confiáveis e legítimas,
sim,
frente aos cidadãos.
Sim, sim.
Então isso é uma tarefa política da maior importância. Nós estamos num momento, vamos dizer, chave. Não é? É agora ou nós vamos aprofundar a desconfiança. O que significa aprofundar a desconfiança no campo da segurança pública? Os cidadãos vão dizer o seguinte: olha, eu não posso depender do Estado, eu vou resolver por conta própria. E aí vai haver o quê? Apoio a armamento, vai ter expansão do mercado de segurança privada. Uhum. Nos bairros onde você não tem recursos para manter segurança privada, você vai ter o quê? Você vai ter o uso de instrumentos, vamos dizer, o vigilante local. Você vai armar uma pessoa para ficar fazendo a segurança da rua. Então, tudo isso é o pior dos mundos.
Eu vou fazer só um rápido comentário sobre isso. Que, enfim, é uma demanda antiga da sociedade civil, a participação da União na segurança pública, nesse papel de articulação. Então, de alguma forma, é algo que a gente vem discutindo faz tempo. Mas eu li anteontem no jornal, e aí eu falei, caramba, olha, a gente não pensa em tudo. O Raí escreveu um artigo na Folha de São Paulo falando que 200 milhões, que era do esporte, por mudança do orçamento,
sim,
vai deixar
isso,
de ir para o esporte para ir para a segurança pública. Uhum. Então você pensa, o cobertor é curto, a gente sabe. E a questão, eu acho, não é mais dinheiro para a segurança, é focar...
Gestão
eficiente no que deve ser feito. Uhum. Né? E você tirar do esporte para colocar na segurança é uma coisa que eu acho que é difícil alguém concordar que isso faz sentido, porque você precisa ter um papel do Estado nesses lugares, um Estado como aliado, que abre portas, não um Estado que é inimigo, guerreiro, que quer te combater, quer te caçar. Então, esse tipo de contraste faz a gente ficar esperto, olha, no, se for por aí, a gente tá indo pelo caminho errado.
Nós precisamos encerrar o programa, mas eu quero, antes de encerrar, perguntar, Bruno, por favor, sobre... Nós começamos falando sobre o Atlas da Violência no Brasil e você tem dados também do Núcleo de Estudos da Violência, dados recentes. Queria que você fizesse uma comparação entre o Atlas e os dados do NEV.
O Monitor da Violência é uma parceria do G1 e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de divulgação de dados de violência, e a gente acredita que a redução dos homicídios é um aspecto político importante de ser enfrentado, e a gente começou a cobrar, via Lei de Acesso à Informação, dados mensais de todos os governos dos estados de taxas de homicídios. Então, pela primeira vez, a gente tem trabalhado hoje com dados de maio de 2018. Os dados do DataSUS são de 2016, precisa uma consolidação. A gente já está trabalhando um pouco mais à frente, porque a gente não precisa desse tempo de consolidar. A gente está dando os alertas. E a tendência é de crescimento. Cresceu em 2017, pós-rebelião das prisões. Cresceu em 2018. E o importante é que agora os estados estão sendo forçados e constrangidos a mostrar e a correr atrás para mostrar esses dados no tempo real, vamos dizer assim. Né?
Professor Gustavo, 30 segundos para encerrar.
Existem alguns pontos que precisam ser enfrentados. Né? Eu diria que a necessidade de se criar programas de reabilitação dos egressos, sobretudo, né, daqueles que estão nas penitenciárias, dos egressos, de ressocialização dos egressos das penitenciárias. A reincidência ainda é muito alta no Brasil, né? A gente pode talvez ter aí algumas disputas em relação aos percentuais de reincidência, mas há pesquisas que falam em 70% de reincidência, né? Então, 7 em cada 10 egressos, né, voltam, das penitenciárias, voltam a praticar crime. Então, reabilitação, ressocialização, isso é importante. Focar, como o professor mencionou também, professor Sérgio, não somente na repressão, mas na prevenção e na reabilitação, como eu acabei de mencionar, isso é chave. E dizer o seguinte para a população em geral, né? A solução para o combate à violência não está, no meu modo de entender, na reação pessoal e direta à violência, né? No direito de se armar, É, isso é, um total absurdo, quer dizer, foi tão difícil a gente ter o Estatuto do Desarmamento, ele foi discutido, ele é um avanço muito, muito importante, existe um mercado ilegal de armas que tem que ser combatido, né, sobretudo nas fronteiras, ele é muito ligado com o narcotráfico, mas a solução para a violência não é se armar, não é ter revólver em casa, não é ter arma em casa e sair atirando pela rua, isso é um absurdo, isso é um dever do Estado de assegurar a segurança pública, né, a população em geral.
Professor Sérgio Adorno, encerraremos com a sua palavra.
Eu concordo inteiramente, eu só queria dizer que toda essa questão, vamos dizer assim, das mudanças da política de segurança, vamos dizer, o decreto do Sistema Unificado de Segurança Pública, tudo isso é muito importante, não é? E, claro, tem o problema da eficiência, como foi dito. Agora, a outra questão muito importante, como vários estudos mostram, é que em sociedades onde deram um salto de qualidade na questão da segurança, houve intensa participação da sociedade. E quando eu estou falando de sociedade, são as pessoas nos bairros, são as pessoas nas suas comunidades mais diretas que sentam na mesa para conversar sobre os problemas com policiais, com educadores, tá certo? E vão traçando medidas de acompanhamento local. Quer dizer, na questão da segurança, a autoridade precisa estar presente. Né? E os cidadãos precisam, de uma maneira geral, ter canais de expressão dos seus medos, das suas inseguranças e das sugestões que eles têm para resolver os problemas cotidianos e locais. Então, essa relação de proximidade entre o governante e o governado, o morador e as autoridades é fundamental para que a gente possa ter sustentabilidade nas políticas de segurança.
Excelente. Eu quero agradecer muitíssimo ao professor Sérgio Adorno, do Departamento de Sociologia da USP e do Núcleo de Estudos da Violência. Agradecer ao professor Gustavo Justino de Oliveira, do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP, e ao jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Bruno Paes Manso. Muitíssimo obrigado pela presença dos senhores aqui. Muito interessante e importante. A apresentação deste programa foi de Roberto Castro, a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio USP, trabalhos técnicos de Dagoberto Alves. Muitíssimo obrigado, Beto. Esta edição na íntegra você confere daqui a pouco na página do Jornal da USP. Estará lá na íntegra www.jornal.usp.br. Nós voltamos na sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.